Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, ele, o festeiro, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Bom início de semana, Marcos.
Para você também, Kátia Gomes. Excelente tarde para você. E para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, viu? Eu e toda a galera da Gabi.
Eu não.
Quase todo mundo.
Eu não. Estava bem light. Só maratonando séries e filmes.
Então, a partir de agora, muitas informações para você. Sua participação pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. E aí você também participa, mandando a sua mensagem, fazendo sua reivindicação, reclamando, reivindicando os seus direitos. E o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho conosco com muitas informações, é isso mesmo. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, está no ar e é um oferecimento Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Horas e 5 minutos. Nas manchetes de jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia. Acusada de homicídio, mulher de 32 anos é a mais perigosa da Bahia. Aí eu fiquei curiosa, gente, quem é essa mulher, hein? Pois é, ela é conhecida como Vaninha.
Nossa.
Ela tem 32 anos, é atualmente a única mulher que está no baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, viu, Marcos Bezerra?
Que coisa. Deve ter ligação com o tráfico, eu creio.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública, é a mais perigosa da Bahia. Ele é acusado de homicídio.
Jornal O Dia de Teresina, presidente do TCE, alerta para condutas proibidas em ano eleitoral.
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Meio Norte, Teresina, também Piauí. Fla vence Flu. Flamengo está a um empate da Taça Guanabara.
Diário de Pernambuco, carro híbrido movido a etanol vai sair de Goiânia para o mundo.
Jornal do Comércio, Recife. Bolsonaro demonstra força e reúne multidão de apoiadores lá na Avenida Paulista ontem. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, tinha lá aproximadamente 750 mil pessoas.
O estado de Fortaleza, apoiadores participam de manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Falta de energia demora 3 vezes mais na periferia. Isso aqui é lá no estado do Ceará, portanto, mais precisamente em Fortaleza, né? E em Ilhéus, em toda Ilhéus, Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, falta energia mesmo, quase todos os dias.
Tribuna do Norte de Natal, Mossoró. Homem diz que fugitivos monitoraram sua família e obrigaram a ajudá-los.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Epidemia, vacinação de crianças contra a dengue.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, força na Avenida Paulista. Bolsonaro reúne milhares em ato e nega trama golpista.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Senado apresenta hoje proposta de atualização do Código Civil.
Folha de São Paulo, Bolsonaro reúne milhares, nega golpe e pede pacificação.
E Jornal Diário de São Paulo, Bolsonaro fala em pacificação, faz críticas sem nomear ninguém e nega plano de golpe. Lembrando que essa manifestação ontem foi bem pacífica, né? Milhares de pessoas participando, de crianças, jovens, adultos e idosos. E com a participação de mais de 100 deputados federais, estaduais de todo o país, alguns governadores também, senadores também, e a sociedade aí de um modo geral, né? Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 10 minutos. Vamos de informação no noticiário regional para os nossos ouvintes. E lembrando que você pode enviar a sua mensagem para o WhatsApp 98829-1029, a mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. E nós vamos divulgar a sua mensagem, sua denúncia, sua reclamação. Aqui a sua participação é importante. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você, caro ouvinte, e também por você, tá? Olha. Aqui no noticiário regional a gente vai dar uma passada por Itabuna, é que a Prefeitura de Itabuna anuncia supressão de árvores com risco de queda. A Prefeitura de Itabuna divulgou nota em que informa o início dessa supressão, iniciando no domingo ontem, uma operação para poda e supressão de árvores comprometidas devido à presença de cupins e brocas ou pela ação do tempo. Segundo o anúncio, as árvores suprimidas serão substituídas. A operação começou aí na Avenida Manuel Chaves, no bairro São Caetano, próximo ao estádio Fernando Gomes, o famoso Itabunão, mas será estendida a outras localidades. Serão retirados galhos secos, troncos com cavidades ocas e com fungos e insetos, informa, portanto, a Prefeitura. E o diretor de Departamento do Meio Ambiente da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que é o Alan Feitosa Alves, explicou que uma árvore comprometida, além de provocar danos a estruturas próximas, também compromete a segurança pública. A ação terá acompanhamento de agentes de trânsito e de fiscalização da Secretaria de Transportes e Trânsito, que vão orientar o tráfego de veículos e de pessoas e fechar vias, quando necessário. E eu achei interessante, Marcos, que a Prefeitura fez questão de explicar essa questão, o critério, né, para a supressão dessas árvores. O secretário, portanto, de Meio Ambiente, Alan Feitosa, explicou que uma árvore, mesmo doente ou que põe a segurança da comunidade em risco, só poderá ser cortada com autorização do setor do meio ambiente do município. Também informa que na cidade deverão ser plantadas árvores nativas da Mata Atlântica conforme a legislação municipal. Isso é importante. Diferente do que ocorreu aqui em Ilhéus, né? Na Avenida Soares Lopes, quando saíram podando, cortando aquelas árvores todas, deixando as nossas maritacas sem local para pousar, né? que segundo os órgãos ambientais, por exemplo, aquele preserva Ilhéus, né, questionou, e outras ONGs também questionaram aquelas podas não, né, aquelas derrubadas de árvores na Avenida Soares Lopes. E aqui não costumam dar explicação, né? Chega, faz e pronto. Gerou muita polêmica, críticas, né? Até em rede nacional, né, Marcos?
Verdade.
Você se lembra. É isso. 12 horas e 12 minutos, vamos acionar ele?
Uhum.
O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, bom início de semana. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima segunda-feira e já desejo uma excelente semana, Kátia. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira, excelente semana e trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também, excelente trabalho, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Vamos começar então nesta linda segunda-feira aqui na terra da Gabriela, cidade de Ilhéus. Um corpo, ele foi encontrado boiando em pleno rio Almada. Acompanhe comigo. Na manhã de ontem, domingo, foi localizado um corpo de um homem boiando nas águas do rio Almada, próximo ao bairro do Iguape, localizado na zona norte de Ilhéus. De acordo com o que foi dito, o corpo aparentava sinais de ferimentos e estava em estado avançado de decomposição, apresentando inchaço significativo. Até o momento, não houve confirmação oficial da identidade da vítima. No entanto, há suspeitas na comunidade do Iguape de que se possa se tratar de Raí, ele que foi alvo de disparos durante uma ação da Polícia Militar, lá mesmo no Iguape, na última sexta-feira. Apenas exames complementares que irão identificar este corpo que foi localizado no rio Almada. Olha, o homem, ele foi assassinado de forma bastante cruel no bairro Califórnia, lá em Tabuna, nas primeiras horas da manhã de ontem, domingo. Uma tragédia abalou o bairro Califórnia. A vítima, Wagner dos Anjos Gonçalves, que era natural do município de Gandu, de acordo com informações, estava em um bar, em plena praça do bairro. O Wagner não estava tomando umas e outras, bebendo um corotezinho, uma gelada, quando se envolveu em uma discussão. Após o incidente, ele retornou à residência onde estava, pegou uma faca e voltou ao bar. Infelizmente, a discussão recomeçou entre a vítima e os outros homens, culminando em um desfecho trágico. Wagner foi brutalmente assassinado com golpes de pedradas, pauladas, facadas e até mesmo uma cadeira foi utilizada como arma contra ele. Através de imagens capturadas da Central de Comunicação da Polícia Militar, a SICOM, com o objetivo de subsidiar a elaboração do auto de prisão em flagrante delito contra Valéria Vieira da Silva. Segundo relatos, Valéria foi vista nas imagens deferindo golpes, supostamente de faca, contra a vítima. Outras quatro pessoas também teriam sido detidas, mas Valéria que está sendo acusada deste homicídio. Olha, o corpo foi encontrado em São José da Vitória, infelizmente era do motorista de aplicativo, morador de Vitória da Conquista, que estava desaparecido aqui na cidade de Ilhéus, hein? Desfecho triste para esta família. Na última sexta-feira, o corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado na cidade de São José da Vitória. O corpo encontrado foi identificado como sendo do motorista de aplicativo Lucas Brito da Silva, de 27 anos. Lucas havia viajado de Vitória da Conquista aqui para Ilhéus, com o objetivo de trabalhar junto com amigos no período de carnaval. Infelizmente, ele não era visto desde o último dia 12 de fevereiro. Lucas morava em Vitória da Conquista, sudoeste do estado, e viajou para Ilhéus para, com outros amigos, também motoristas de aplicativo. O corpo do jovem foi identificado por meio do exame da cara dentária no Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Inclusive, o cortejo para o sepultamento do Lucas em Vitória da Conquista, no último sábado, foi de grande repercussão e também de grande presença e revolta dos amigos e familiares que pedem agora esclarecimento da polícia para elucidar este caso triste que aconteceu aqui mesmo, na cidade de Ilhéus. Desapareceu aqui. Vamos lá então, o núcleo de homicídios da 7ª Corpim trabalhar para esclarecer este fato. Olha, um crime bárbaro chocou a população no distrito de São José de Alcobaça, extremo sul do estado, na madrugada de ontem, domingo. Uma mulher foi assassinada e outras duas ficaram feridas após serem atingidas por disparos de arma de fogo em uma festa que acontecia no local conhecido como Bar do Buraco, localizado em uma área de eucaliptos. Segundo informações da 8ª Corpim de Teixeira de Freitas, o Serviço de Investigação de Local de Crime, o SILC, foi acionado por volta das 3 horas da madrugada, após receber a notificação do Centro Integrado de Comunicação, o SICOM, e do Plantão Territorial sobre o homicídio. No local, os policiais encontraram o corpo de uma mulher, identificada como Franciele Santos da Purificação, de 26 anos de idade, com várias perfurações causadas por tiros. Os policiais também apuraram que outras duas mulheres foram baleadas neste tiroteio. Uma delas, Ruth Hermes, de Jesus Silva, 29 anos, foi atingida no ombro esquerdo. A outra, Aline Aparecida Rodrigues de Oliveira, 33 anos, levou um tiro no abdômen, perfurando o intestino e a bexiga. O estado de saúde dela é considerado grave. Olha que atropelamento com vítima fatal aconteceu também no extremo sul do estado. Um ciclista, ele morreu na tarde do último sábado, após ser atingido por toras de eucalipto que caíram de uma carreta em uma estrada vicinal na área da Suzano Celulose, no distrito de Posto da Mata e Nova Viçosa. O impacto foi tão forte que o ciclista, identificado como Romário de Jesus Silva, 43 anos, morreu na hora preso entre as toras de eucalipto. Sua viatura Bicoba Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Daqui a pouquinho. Olha, são 12 horas e 20 minutos. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte, tá? É, pelo WhatsApp 98829-1029, mensagem escrita ou mensagem de áudio. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp aqui da Gabi para divulgarmos mensagens de ouvintes. Não é isso, Marcos? O que temos por aí?
É isso aí, Kátia Gomes. Olha, o ouvinte manda boa tarde aqui, Kátia e Marcos. Olha, é triste a situação de Sambaituba. Estamos sem direito de ir e vir. E aí a pessoa mandou um vídeo aqui, fotos. Esse trecho do vídeo é bambuzal. Não tem como secar a estrada. A dona Embasa, né, se sente dona da estrada. A prefeitura nada faz. Ficam colocando a culpa um no outro. Na verdade, só procurando um culpado. A pessoa mandou aqui foto da estrada, né, com lama. E realmente a situação está difícil lá para os moradores de Sambaituba.
É, eu também recebi aqui, viu, Marcos Bezerra, mensagem no meu próprio WhatsApp de Sambaituba também. As pessoas reclamando, falando da situação da estrada, que está ruim, e aí eles ficam, né, numa situação complicada, sem ter ônibus para atender. E uma moradora de lá de Sambaituba também disse o seguinte, Eu sou Sueli Pereira da Silva, residente de Sambaituba, Rua Nova, e estou aqui reclamando por providências, por conta do estrago que vem, por conta da estrada, né, que vem ali do Iguape, ligando até Ribeira das Pedras. As empresas de ônibus estão correndo risco, né, de sofrer algum acidente, os ônibus, né, dessas duas empresas estão correndo risco de sofrer acidente. E nós, usuários, principalmente, que usamos esses ônibus. São muitos buracos, a prefeitura não faz nada. A única máquina que eles já mandaram para cá, a máquina está com defeito, quebrada, e a população pede socorro. Então, assim, a máquina que resolveram mandar para lá para ficar cuidando desse trecho aí, está quebrada, ou seja, voltaram a estaca zero, né? Continua na mesma situação, estrada ruim, péssima, e aí fica complicado para os ônibus circularem, às vezes acaba não indo, né? E o povo fica nessa situação. No fim de semana também, até ontem, eu recebi mensagem dos moradores moradores de Maria Jape, tá? Falando também sobre a situação da ponte, que depois que a água do rio baixou, a ponte está numa situação complicada, muitos buracos, né? E aí os ônibus também, Marcos, deixam de ir até a comunidade. Uma moradora me mandou mensagem assim, poxa vida, já tem dias que eu não vou ao centro da cidade por conta da água que estava cobrindo a ponte e não tinha como passar. Agora que a água do rio baixou, para eu poder ir para a cidade, eu vou ter que pagar um carro, um Uber, né, por exemplo, carro de aplicativo, né, ou um táxi. Aí ela diz, eu vou ter que gastar R$100 para ir, mas R$100 para voltar. Marcos? São R$200 no dia.
Quem aguenta, né?
Quem aguenta isso? Como é que a pessoa, né, que já não ganha tanto num mês, pagar um carro particular, seja táxi, Uber, o que for, R$200 no dia, para vir de Maria Jape até o centro de Ilhéus e retornar? Fica difícil, porque as empresas de ônibus não querem ir até a comunidade por conta da Buracolândia. Então, cabe à prefeitura, de imediato, correr lá e arrumar. Entendeu, Marcos? Não deixar a população nessa situação.
Ilhada, né, a população.
Porque no fim de semana praticamente não choveu. Choveu? Pra tá dizendo que não podia fazer nada. Ontem o dia foi de sol. Entendeu? Hoje em dia, super ensolarado. Já podia... Olha, vamos avaliar aqui logo. Quais são as comunidades que urgente na segunda-feira a gente precisa atender para a população não ficar sem transporte público? Mas não se preocupam. Eu duvido que amanhã, hoje ou amanhã, apareçam aí para arrumar. Essa eu pago para ver, né? E se forem, informe. Mas prove que já está tudo arrumado. E eu quero a participação da população dessas comunidades todas aqui de Ilhéus. Como é que está a situação, o transporte público está indo? Como é que está a situação das estradas? Informem para nós e se arrumarem, informem também. Vamos lá, Marcos, tem mais mensagem?
Boa tarde, Kátia, Marcos, sou Júlia de Vila Campinhos, em Ilhéus. Quero mandar um alô para minha mãe Maria, meu pai Cláudio e minha amiga Mariana. Está mandado aqui.
Opa, um alô para vocês, obrigada pela audiência.
O Kleber manda boa tarde, diz, olha, Marcos, Kátia, a estrada do Itariri está também na mesma situação, está péssima.
Eita, também, Marcos.
Boa tarde, Kátia, Marcos e Léo, é um absurdo. Teve tanto tempo aí para o prefeito, a secretária de Educação resolver essa falta de professores, as aulas começam, né, e é rodízio. Agora meu filho vai estudar quarta-feira, porque hoje é o sexto ano, amanhã é o sétimo ano e quarta-feira é o oitavo ano. Até quando a gente vai passar por esse absurdo, né? Essa falta de professores para ensinar nossos filhos, né? Que já era para ter organizado aí, né? A Leila do Alto Bela Vista, no Nelson Costa, reclamando, né? Não é fácil não, viu? Tem mais aqui. Boa tarde, Marcos, Kátia. Boa tarde para vocês. Quero também reclamar sobre o esgoto, né, que fica estourando toda vez que chove. Quero pedir colaboração. Nós estamos assim por causa, né, da situação. Mau cheiro. Tem pessoas de idade, crianças, né? E a dona Embasa muitas vezes deixa a gente na mão. É a Leidiane do Vilela reclamando de esgoto lá quando chove.
Poxa vida. Dona Embasa, vamos ajudar aí o povo. Qual é a localidade, Marcos Bezerra?
Teotônio Vilela.
Teotônio Vilela. Teotônio Vilela, que o povo tem sofrido também com as quedas de energia, né? Situação lá tá demais, viu, Coelba? E agora também o povo com problema com a Embasa. Ai, fica difícil, viu? Vamos ajudar o povo aí. É, vamos fazer o seguinte, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta nós divulgamos mais a participação do ouvinte. Então você já vai enviando aí a sua mensagem, 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio, mais ou menos 40, 50 segundos e nós colocamos no ar. Vai enviando, porque nós vamos para o intervalo comercial e na volta, né, abrimos mais espaço para a participação do ouvinte, além de ter muitas notícias. Voltamos já, Marcos.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados. Como está liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra está navegando no WhatsApp da Gabi e nós vamos divulgar mais mensagens aí dos nossos ouvintes. Inclusive, tem morador aqui da Lagoa Encantada mandando mensagem dizendo o seguinte: não gostaria de me identificar. A pessoa dizendo assim: tá rolando nas redes sociais que um homem foi preso por causa de roubo de carro e o desmanche de carro fica na Lagoa Encantada. Não, por favor, fala aí que o desmanche de carro fica no Joia do Atlântico e não na Lagoa Encantada. E, inclusive, aqui foi divulgado de forma correta, né, que esse desmanche de carro realmente é no Joia do Atlântico e não na Lagoa Encantada, tá? E aí tá aqui uma moradora pedindo pra falar o correto e, graças a Deus, nós já tínhamos divulgado de forma correta, tá? Bem, diga, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Cátia. Eu vi que fazia apelo, né, para vocês falarem para esse povo que a eleição vem aí. Vamos fazer essa mudança. Ontem eu estava no distrito de Urucutuca, em Ilhéus, para vir trabalhar. Não tinha ônibus. Aí hoje acordei 4h10 da manhã para pegar o busão em Sambaituba. 5h10 e não apareceu também. Deus mandou uma bênção para eu pegar carona hoje, né, e estar no trabalho. Então, para falar para essa gestão atual, que no distrito tem muitos pais de família que trabalham no centro, né, para levar o pão para a sua mesa, para a sua casa. Fora as pessoas que têm consultas médicas. Então, o pessoal reivindicando, né, o melhor transporte lá para Urucutuca.
Olha pra tu ver, né? Parece que as empresas decidem, assim, o dia que vai, o dia que não vai. Ah, mas aí tá tudo esburacado e tal. Gente, mas a gente também não enfrenta buraco, né? Tem que passar em algumas vias com seu carro particular. Por que que os ônibus não podem ir também? Afinal de contas, essas empresas de ônibus, né, estão aí fazendo parte do transporte público em Ilhéus, porque elas participaram de uma licitação, né, e ganharam o direito, né, Marcos, de fazer parte do transporte público.
Tem a concessão, né?
Tem a concessão. Mas para as pessoas circularem nesses ônibus, os usuários têm que pagar a passagem, não é isso? Ou seja, não é de graça. Mas aqui o transporte público trata o usuário como se ele, como se estivesse fazendo um favor para a população. Todos que usuários pagam suas passagens. Está faltando respeito. E está faltando também o senhor prefeito de Ilhéus cobrar as empresas que eles prestem o serviço com buraco ou sem buraco. E cabe às empresas também cobrar a prefeitura que as melhorias nessas estradas.
Dependendo da prefeitura e das empresas de ônibus aqui em Ilhéus, né, eles falam assim: ó, se der, onde você vai para o trabalho? Se não der, você não vai.
Não vai. Né? E por isso que tem empresa aí que não quer contratar as pessoas que moram nessas comunidades. Aquelas que contratam reconhecem a dificuldade, Eu conversei com uma pessoa de uma loja de calçados, e aí a pessoa falou assim, olha, essa funcionária que mora na comunidade tal, nós liberamos 5 da tarde, para que ela possa pegar o ônibus e ir embora em paz. Né? É. Ela chega às 8 da manhã para trabalhar, mas a gente libera ela às 5 da tarde. Né? Pelo menos essa empresa teve a boa vontade de contratar, entende a situação. É. Mas não é toda não, Marcos, que entende. Entendeu?
Com certeza.
Então, é isso. A gente espera que a prefeitura aí, o seu prefeito, mande melhorar logo essas estradas e cobre das empresas de ônibus, ou Sutran. A Sutran tem que fazer essa fiscalização, cobrar as empresas de ônibus que elas cumpram as linhas, não é isso, Marco? Não são linhas?
Horários e linhas.
Né? Horários e linhas, pois é. É o que a gente espera. Mas aqui, meu amigo, parece que ninguém está preocupado com nada nessa cidade, né? É uma cidade turística, em vez da prefeitura procurar saber assim, ó, vamos ver quem está gerando emprego e renda para ajudar o povo, vamos ver quem vai fazer um show dia tal, para a gente não fazer algo que choque. Por que eu estou falando isso? A prefeitura anunciou agora que vai ter um evento de graça ali na catedral, no centro de Ilhéus, né?
Dia 8 de março.
Dia 8 de março, com uma cantora em homenagem às mulheres. Massa! Mas olha só, é no mesmo dia que vai ter uma festa privada que já vem sendo anunciada bem antes. Então prejudica, né, o cara...
De um produtor que atua na cidade há mais de 30 anos.
Que é o Beto, né?
Uhum.
Então prejudica. Então aqui as coisas são muito desorganizadas. Gente, custava. Vamos chamar o cara aqui, vamos ver aqui como é que a gente faz e tal, entendeu? Pra não prejudicar, façam dias diferentes. Ah, pelo amor de Deus, gente, eu não tô aqui criticando porque é essa gestão que tá fazendo, não. Não, é porque, pelo amor, tá claro, óbvio, custava fazer um evento como esse, num dia diferente desse evento do produtor que já estava sendo divulgado, Marcos Bezerra. Lembrando que o evento dia 8 de março, no Centro de Convenções...
A Banda Catedral.
A Banda Catedral, que é uma banda maravilhosa, né? Que está em turnê na Bahia. Então, ele não tem como mudar a data. Só que ele já estava divulgando antes. Esta semana, a prefeitura vem e divulga que no mesmo dia, no mesmo horário, 8 de março, vai fazer um evento de graça também na Catedral, confundindo até a população, né?
Uhum.
Catedral, pra lá, pra cá. Então, assim, é uma falta de bom senso.
Se não for,
sabe,
falta de bom senso, é perseguição política.
É, eu não quero crer que seja isso. Uhum. Não quero crer que seja perseguição política, né? E outra, já divulgaram aí qual é o valor desse show? Já foi divulgado? Já, a transparência já deixou claro? É, né? Não, né? Podia divulgar também, pra gente saber quanto é que a prefeitura tá gastando aí nesse mega evento. Ei, Ilhéus, é coisa. Isso só vai mudar, sabe quando? Quando o povo de Ilhéus aprender a votar e falar assim, ó, chega, vamos fazer mudanças, vamos trazer pessoa nova que queira investir na cidade, investir no turismo, na saúde, na infraestrutura, na educação. E se também mudar aí no primeiro mandato, essa pessoa não fizer bom pro povo, muda de novo, simples assim, né? Eu só quero é ver o que o povo de Ilhéus vai definir nessa eleição de 2024 agora, em outubro, se vai querer a mesmice, né? Acordem, porque todo dia aqui a gente recebe milhares de reclamações e denúncias, tem coisas aqui, gente, tão absurda, que a gente não tem nem coragem de divulgar, né, Marcos?
Uhum.
De tão pesado que é. A gente até explica, olha, você mandou por escrito isso aqui, não quer que identifique você, mas isso é uma acusação muito séria. Você pode até mandar um áudio, né, falando, se identificando, falando que tem provas. Aí a gente tem a ética e o bom senso de como colocar no ar. Porque a situação é pior do que se imagina neste município. É uma triste realidade. Aqui tudo muito à base da maquiagem, da enrolação e do blá blá blá. Essa que é a verdade. 12 horas e 44 minutos. Tem mais mensagem de ouvinte aí, Marcos?
O ouvinte manda boa tarde, não quero me identificar. Olha, no assentamento Fábio Henrique, tem um pitbull que o dono larga solto, né? Próximo ao colégio, né? Como é que os alunos vão estudar desse jeito? Então, ouvinte chamando a atenção aí antes que aconteça o pior, né? o dono do Pitbull aí no assentamento Fábio Henrique tenha consciência e bom senso e não venha com essa história de que ele não morde não, né? Porque quando acontece o pior, aí é que tá o problema, né?
É, minha gente, é outra coisa, né? O dono do Pitbull também tem que ter o bom senso. Esse tipo de cachorro, né, de cão, ele não pode ficar solto sem focinheira, não é isso, Marcos?
Isso.
O mínimo é usar uma fala o nome aí.
Focinheira.
Focinheira, pronto.
É.
Coloque, custa, né? Evite problema, porque se um cachorro desse rasga alguém ou até mesmo mata, o dono vai ter problema também, né? Então evite problemas, evite. É. Assim fica difícil.
Tem mais aqui. Boa tarde, Marcos. Alto do Iraque, no Banco da Vitória, há 6 dias sem água. Nos ajudem. Então, Alto do Iraque, no Banco da Vitória, os moradores pedindo socorro em Baza, né? Estão sem água.
Ah, meu Deus do céu. É complicado, viu? Ficar sem água. Repete o local?
Alto do Iraque, no Banco da Vitória.
Alô, Embasa, o Alto do Iraque, que fica no bairro Banco da Vitória, está sem água. O que está acontecendo? Explica para nós, envia aí o pessoal da assessoria a informação, porque vocês acompanham também o programa, gravam. Pode passar para a gente aqui que a gente explica, mas vamos liberar água urgente aí. Diga, Marquinhos. Ou daqui a pouco a gente volta.
Por enquanto é só.
Então vamos de mais informação, né? Para o nosso ouvinte. O Marcos Bezerra, infelizmente, mais registro de morte, né? Por dengue na Bahia. Quarta morte por dengue na Bahia, confirmada pela CESAB, paciente era idoso de 87 anos, né?
É isso. A Secretaria de Saúde da Bahia, CESAB, confirmou a quarta morte por dengue no estado. Nesta segunda-feira, dia 26, a quarta vítima da doença era morador de Ibiaçucê, no sudoeste do estado. A prefeitura da cidade informou que o paciente era um idoso de 87 anos que tinha outros problemas de saúde e faleceu em 13 de fevereiro. Até hoje, segunda-feira, todas as mortes pela doença foram registradas na região sudoeste do estado, sendo 2 em Jacaraci, outra em Piripá, e a quarta em Ibiaçucê. As cidades ficam cerca de 1 hora e meia de distância uma das outras. Uma das vítimas confirmada é uma criança de 5 anos que morreu em Jacaraci no dia 8 de fevereiro. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela CESAB em 23 de fevereiro, foram registrados 8.674 casos de dengue entre 1º de janeiro e 17 de fevereiro deste ano. O número representa um aumento de 21,7% no comparativo com o mesmo período do ano passado. Atualmente, 38 municípios se encontram em epidemia. Muito cuidado com a dengue.
Muito cuidado mesmo, porque a dengue está solta, né? E a dengue não, né, gente? Quem está solto aí é o mosquitinho Aedes aegypti. Aí ele te pica e você contrai dengue, ou zika, ou chikungunya, né? Infelizmente, está confirmado a dengue levando muitas pessoas à morte. No país, já são mais de 600 mil casos de dengue, né? Com mais de 100 mil mortes. Olha aí o número de mortes na Bahia. A quarta morte, já. Então, isso é preocupante. Inclusive, Marcos, eu recebi aqui uma reclamação. Nós recebemos essa reclamação falando de pneus, tá? Semana passada, nós fizemos uma denúncia que um morador ali da próxima avenida Ubaitaba, na rua atrás da Buriti, pedindo para que retirassem os pneus que estavam ali alojando água, né? Consequentemente, criatório de Aedes aegypti. Graças a Deus, a pessoa também ouviu a denúncia, correu e tirou os pneus, né? E aí chega outra denúncia. Olha, na esquina da central de abastecimento Malhado, próximo à Serra Fértil, tem um ponto de motoboy onde eles colocaram mais de 10 pneus para demarcar o local, servindo de abrigo para o mosquito da dengue. E ninguém faz nada. Borracharias da cidade também acumulam pneus velhos, algumas, né, gente, em locais inadequados. E aí a pessoa disse aqui, seria interessante montar uma operação de retirada dos mesmos. É importante a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus fazer esse trabalho. Passar em todas as vias, né? Onde tem borracharias, né, Marcos, principalmente.
Isso.
Em qualquer lugar que ver pneus, né, ali acumulando água, a secretaria tem que notificar. E eu não estou falando de multa. Notificar como? Olha, você vai ter que retirar isso aqui, né?
Trabalho de conscientização.
Exato. Né? E vamos dar um prazo aqui de X dias. Se não retirar, aí, né, haverá consequências. O que não pode é a gente aceitar isso, tá? Não pode. Inclusive, um jovem de 17 anos também morreu vítima de dengue em Feira de Santana, viu? Ficou alerta. Fica o alerta. Bem, vamos de mais informação. Olha, a justiça decreta prisão preventiva de advogado suspeito de agredir e ameaçar a namorada em Salvador, hein? A justiça decretou hoje, após audiência de custódia, a prisão preventiva do advogado Roberto João Starteri Sampaio Filho, de 47 anos, preso em flagrante no sábado, dia 24, suspeito de agredir e ameaçar a namorada no bairro Costa Azul, lá em Salvador. Segundo informações da Polícia Civil, uma viatura da Polícia Militar passava pela rua Coronel Durval Matos quando uma mulher viu a equipe e gritou por socorro dentro de veículo, de um veículo em movimento, viu, Marcos? E aí o advogado tentou fugir dos policiais, mas bateu o veículo. Por conta disso, os policiais militares conseguiram prendê-lo. Com o suspeito foram apreendidos uma arma de fogo, munições e carregador, e um carregador. O advogado Roberto João Starteri Sampaio Filho foi levado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM, onde passou por exames de lesão de corpo e permanece à disposição da Justiça. Ele foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça e injúria real no âmbito da violência contra a mulher. Tá? Vou repetir para você, homem, que acha que pode ameaçar, cometer injúria real no âmbito da violência contra a mulher. Isso aqui dá prisão. E esse advogado, que não faz jus à profissão, né, Marcos?
Isso.
Porque ele demonstra ser um abusador e agressor de mulher, está preso. Inclusive, Marcos, ele foi se envolveu num crime de trânsito em 2014, não é isso?
E além de advogado, Roberto João Starteri Sampaio Filho é professor universitário. Ele é acusado de matar o publicitário Daniel Prata em um acidente de trânsito ocorrido em 2014. Na época, um inquérito policial apontou que o advogado estava embriagado no momento do acidente. Ele, no entanto, negou ter bebido e acusou a vítima de fazer uma ultrapassagem. Conforme a investigação, o veículo conduzido por Daniel Prata passava em um cruzamento a uma velocidade aproximada de 10 km por hora quando foi atingido pela caminhonete do advogado, segundo perícias técnicas. O publicitário morreu na hora. O Ministério Público da Bahia denunciou Roberto João Starteri com base no inquérito policial que, segundo o órgão, apontou para o estado de embriaguez do advogado no momento da condução do veículo. Conforme a investigação, ele estaria a uma velocidade entre 135 e 140 km por hora no momento do choque. Antes da batida, segundo a denúncia, Roberto Starteri tinha acabado de sair de uma boate no bairro do Rio Vermelho, onde havia ingerido bebidas alcoólicas e gerado confusão durante a saída do estabelecimento. Um vídeo divulgado em setembro e que integra o inquérito policial mostra o advogado no local antes da batida.
Tá precisando de tratamento também, viu? Psicológico, né? Pelo amor de Deus, se gosta de se envolver em problema, hein? Tá doido. 12 horas e 53 minutos, vamos acionar logo ele, né? O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, para você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. E agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, município de Ubatã. Um homem, identificado apenas pelo prenome de Caldo Coco, foi a óbito após um grave acidente no final da manhã de ontem, domingo. A confirmação da morte foi realizada por uma equipe de saúde. Caldo Coco perdeu o controle da motocicleta e acabou atingindo a parede de um imóvel. Segundo informou testemunhas, o choque foi tão intenso que o barulho do impacto chamou a atenção de todos os moradores da rua. Violência em Vitória da Conquista, sudoeste do estado. No último sábado, um trágico incidente chocou os moradores do bairro Guarani, com a descoberta do corpo de Anderson Santos, um jovem que tinha apenas 21 anos de idade, vítima de disparos de arma de fogo de grosso calibre. Transeuntes acionaram o SAMU 92. Infelizmente, a equipe médica constatou o óbito no local. Após o ocorrido, a polícia militar mobilizou esforços em busca dos responsáveis, mas até o momento, sem êxito. O corpo de Anderson foi transferido para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. Recôncavo Baiano. Um homem, ele morreu após uma colisão envolvendo um carro e uma moto na manhã de ontem, domingão, na BR-101, trecho que pertence ao município de Cruz das Almas. Por conta da colisão, o condutor da motocicleta morreu na hora. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus, também Recôncavo Baiano. Não há informações sobre a identidade da vítima, nem as circunstâncias do acidente. Ainda na BR-101, mais um grave acidente aconteceu próximo à Praia do Bendê, em Santo Antônio de Jesus, ontem à noite, domingo, deixando duas vítimas fatais e congestionando e interrompendo o tráfego na rodovia BR-101. Segundo informações, um engavetamento envolvendo um caminhão carregado de banana e outros três veículos pequenos, que foi o que causou o acidente. Duas pessoas morreram neste acidente, mas até o momento a identificação não foi divulgada. Domingo pela manhã, a comunidade de Tucano, região Cisaleira da Bahia, foi surpreendida com a trágica notícia do falecimento de Marizete do Nascimento Gomes, uma dona de casa de 56 anos de idade. O acidente fatal ocorreu por volta das 6 horas da manhã, na BR-410, quando Marizete, conduzindo uma Honda Pop 100, colidiu com a traseira de um caminhão, cujos detalhes não foram divulgados. O triste episódio também deixou a irmã com ferimentos graves e foi socorrida e encaminhada para o Hospital Mariana Penedo, em Tucano. Seu estado de saúde permanece sem divulgação. O corpo de Marizete foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica da cidade de Euclides da Cunha. Mais uma mulher foi assassinada, ela foi executada em Feira de Santana. Cláudia Alves da Silva, de 32 anos de idade, foi assassinada a tiros por volta das 4h30 da madrugada de ontem, domingo, no bairro do Tomba, lá em Feira. O corpo foi encontrado, ajoelhado, debruçado no sofá. Ela foi alvejada por tiros na nuca, pescoço, peito e braços. De acordo com a polícia, estava acontecendo uma festa na casa da vítima, onde ela discutiu com outra mulher. Já o companheiro desta mulher sacou o revólver 38 e deflagrou os tiros, fugindo em seguida. O delegado Gustavo Coutinho presidiu o levantamento cadavérico, mais um homicídio envolvendo mulher na cidade de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo retornar amanhã, se Deus assim permitir, em mais uma edição do seu Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Pronto. Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações, tá? Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, em mais uma edição do Jornal do Meio Dia, tá? 12 horas e 58 minutos, nós vamos de mais informações para os ouvintes, que já vamos ter que finalizar aí o programa. Ora, três policiais militares e um penal da Bahia são investigados por vender fuzis em aplicativo de mensagens. 3 policiais militares e um penal, além de um comparsa que não é policial, são investigados pela venda de fuzis em um aplicativo de mensagens. Eles foram alvos da Operação Mosquete, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia e Ministério Público, que cumpriu 9 mandados de busca e apreensão na manhã de hoje em Salvador. Segundo a SSP Bahia, durante o cumprimento dos mandados, um policial militar foi preso em flagrante com munições de uso restrito, mira para fuzil e cocaína. Além desses materiais, armas de fogo, celulares, munições e drogas foram apreendidas em outros pontos. As ordens judiciais foram cumpridas por equipes da Força Correcional Especial Integrada, FORCE, da Corregedoria Geral da SSP, da Corregedoria da PM e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do MP, nos bairros de Cajazeiras, Fazenda Coutos, Caminho de Areia, Garcia, Cidade Nova e Tancredo Neves. Os mandados foram expedidos pela Vara de Auditoria Militar à Comarca de Salvador. Todo o material apreendido será encaminhado para a perícia. As investigações indicam que, no final do mês de janeiro deste ano, os policiais apreenderam 4 fuzis que estavam de posse de integrantes de uma organização criminosa com atuação no bairro de Cajazeiras. Eles não apresentaram os armamentos em uma unidade da Polícia Civil e anunciaram a venda em um grupo de WhatsApp formado por PMs. Imagens dos armamentos, ofertados pelo valor de R$70 mil cada, foram divulgadas no grupo de mensagens. Algumas fotos foram tiradas ainda no interior da viatura. Algumas das armas teriam sido entregues ao policial penal e ao 5º integrante do grupo. Que coisa, hein, Marcos? E aí a Operação Mosquete, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público, jogando duro aí. Rapaz. Bem, Marcos, a nossa última notícia é sobre pessoas que são atingidas por balas perdidas em tiroteio em Salvador, né?
Três pessoas ficaram feridas após serem atingidas por balas perdidas no bairro de Perovais, na capital. De acordo com a Polícia Civil, a troca de tiros aconteceu entre homens armados. Segundo informações da Polícia Civil, um homem foi socorrido para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho após ser atingido por um tiro na virilha. Ele estava em um bar na rua Meireles quando um grupo armado atirou na direção do estabelecimento. No mesmo hospital, a polícia identificou outras duas pessoas baleadas na mesma rua. Uma mulher de 30 anos informou que dormia na casa que mora quando ouviu barulhos de tiros e percebeu que estava ferida no pé. Um homem também foi atingido no pescoço quando andava pela rua. Não há detalhes sobre os estados de saúde das vítimas. A Polícia Civil também registrou tentativa de roubo de carro na mesma rua. A vítima contou que foi abordada por 16 suspeitos armados que atiraram diversas vezes no carro. O motorista do carro conseguiu fugir do local sem ferimentos e registrou o crime na Delegacia da Liberdade. O veículo foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica, DPT. Em nota, a Polícia Militar informou que foi ao local e intensificou a segurança na região. Nenhum suspeito de cometer o crime foi preso até a última atualização aí da reportagem. Então,
rapaz, violência na capital baiana. Brincadeira não, hein? Bem, deixa eu mandar um alô aqui pra Daniele, minha amiga acompanhando o Jornal do Meio Dia. Tá nas ruas de Ilhéus, de carro, ouvindo o Jornal do Meio Dia. Dani, um beijo pra você, Daniele. Cadê o pequeno? Um beijo para seu filho também, tá? Obrigada pela audiência, acompanhando a gente, né? Deixa eu agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, porque nós vamos encerrar aqui, né, Marcos?
Isso.
A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio Dia, porque já são 1h02. Então encerramos aqui. Agradecendo a sua audiência, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, se Deus quiser, um abraço para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex. Meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.